alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. E nós vamos conversar com o jornalista Fernando Ortega, que vai detalhar para a gente como encarou essa experiência, o que utilizou para vencer a Covid-19, doença que tem ceifado em todo o mundo milhares de vidas. Fernando, seja bem-vindo à Rádio Assembleia. É um prazer receber você aqui no nosso programa Vida Saudável.
Oi, Regiane, o prazer é todo meu estar aqui. Você, agora quando fez a chamada, já me emocionou, porque foram dias muito difíceis e eu posso dizer que eu fui um privilegiado. Eu quero agradecer os meus médicos, o Dr. Felipe Manzano e o Dr. Carlos Martins, do Hospital Municipal de Naviraí, do Serviço Público de Naviraí, que foram fundamentais para que depois de 30 dias eu permanecesse vivo e posso estar aqui hoje falando sobre isso, sobre essa doença terrível que nos assola nesse momento.
Para os nossos colegas de profissão e para as pessoas, para as famílias que estão passando por isso, Fernando.
Uma coisa que aconteceu comigo, eu vi isso principalmente através do meu Facebook, foi a solidariedade. Eu recebi muita solidariedade, muita oração. Eu recebi oração de evangélicos, de católicos, de cristãos, de pessoas de outras religiões, entendeu? Eu acho que isso foi fundamental. Acho que a fé é importante. Eu acho que é importante também um bom atendimento médico. Eu tive um bom atendimento médico. E mais uma vez eu quero agradecer o Dr. Felipe Manzano, o Dr. Carlos Silvio Martins de Naviraí e toda a equipe de enfermagem do Hospital Municipal de Naviraí, que me cuidaram de uma maneira carinhosa e que me faz ter orgulho desses profissionais da saúde, que eu reitero, são profissionais do SUS, são profissionais da rede pública, né? E aos cidadãos, quem ainda não contraiu, que se preserve, que use a máscara, que use o álcool em gel, que evitem as aglomerações, se puder ficar em casa, fique, não façam festas clandestinas, não desafiem a Covid. Eu presenciei não apenas outras pessoas, colegas de quarto, mas eu sentindo dor e gemendo por causa da Covid. Não queiram passar por isso, que isso é muito triste. Eu na UTI, a nossa unidade de terapia intensiva de Naviraí são 10 leitos e existiam 9 pessoas entubadas e eu, que não estava sedado no momento, nos dias que eu passei na UTI. E eu vou te dizer, foi uma das piores sensações da minha vida, Regiane, o dia que eu acordei e vi que meu vizinho, que a cama do meu vizinho do lado estava vazia, entendeu? E fazia 2 dias, 1 dia e meio que eu estava na UTI e eu sabia que ele não estava bem. E a conta foi muito simples saber o que tinha acontecido com ele, entendeu? Então, não desafiem a Covid, porque a Covid é mais forte do que o ser humano. Fiz essa reflexão muitas vezes, principalmente quando eu acreditava que eu não conseguiria me recuperar. A Covid veio para quê? Para nos trazer uma autorreflexão como ser humano ou veio para acabar de vez com a gente? Porque tem acabado com muitas pessoas, tem acabado com muitas famílias, e eu reitero, mesmo você tendo condições financeiras abastadas, a Covid te derruba, ela não pergunta quanto de dinheiro você tem. E hoje, com o caos que se instalou no país inteiro, não existem mais leitos. Então, muito cuidado. porque a chance de ficar em corredor de hospital, não só público, os privados eu acho que não atendem no corredor, mas eles vão recusar você, porque também não tem mais leitos para receber pacientes. Então isso é muito, muito complicado.
Como foi a sensação, Fernando, de perceber que você havia vencido a doença e, enfim, voltar para as pessoas que você ama, para os seus cachorros, que eu sei que você adora? Como foi essa sensação?
Então, no dia 13 de fevereiro, eu já estava 20 dias internado e, curiosamente, no dia 13 de fevereiro, faziam 90 dias do passamento do deputado Lanevan, eu descobri que a minha vontade de viver era maior do que o enfrentamento da Covid. Naquele dia eu pedi uma cuba, uma bacia para eu fazer a barba, porque eu parecia um bicho do mato, porque eu não estava fazendo a barba no hospital. Eu sentei na cadeira de banho, porque eu não conseguia ficar de pé, e deixei a água escorrer no meu corpo por uma hora. Eu queria tirar não a sujeira do corpo, mas a sujeira da Covid de cima de mim. E conversei com o Felipe, conversei com o fisioterapeuta, da minha vontade de viver naquele momento. Eu estava ainda com máscara de oxigênio e a gente começou um tratamento fisioterápico forte numa máquina de oxigênio para expandir meus pulmões, para que meus pulmões começassem a recuperar força. Eu tô tentando lembrar o nome do aparelho, mas eu não consigo. Talvez seja CPAP, não sei, o pessoal da área médica que souber, quiser complementar a informação, quiser me corrigir, fiquem à vontade. E naquele dia eu quis andar pelo hospital, né? E foi quase que eu estivesse rastejando. Eu tava, consegui ficar de pé, andei um pouquinho segurando as paredes e me convenci que eu queria viver, né? Então aquele dia foi um marco para mim, e eu comecei ali, principalmente com fisioterapia, a ganhar confiança e querer voltar à vida. Você falou sobre a vitória da Covid. Eu tenho muito receio desse termo, Regiane. Eu não estou te corrigindo, porque eu saí do hospital, eu permaneci no oxigênio, eu passei mais 10 dias no oxigênio, porque eu ainda estava muito debilitado, né? Eu andei, voltei a usar bengala nesses dias, eu cansava muito e eu ainda estou tomando medicação, entendeu? Deve acabar nos próximos dias, né? E eu faço fisioterapia ainda pulmonar, eu faço os meus exercícios diários, eu ainda ando com oxímetro para saber como é que está a minha saturação, a oxigenação do meu corpo, entendeu? E eu sei que eu ainda tenho muita coisa para passar. Eu me tornei diabético, essa é a principal sequela que eu trago da Covid. Eu não sei se isso vai ser temporário ou se eu ganhei esse problema de saúde. As pessoas dizem que o pâncreas, quando começa a parar, isso não é restaurado. Então eu não sei como é que vai ser esse enfrentamento da diabetes. Eu tô com um problema de visão que vai e volta. Esse óculos é emprestado, a minha amiga Giselda lá de Naviraí, que ela me emprestou, porque eu tô com dificuldade de ver. Dificuldade não, eu não enxergo mais de perto. Então, se você me der seu celular e me mostrar uma mensagem, eu não consigo ler. Eu recebo dezenas de mensagens de WhatsApp por dia e à noite alguém lê para mim, porque eu não consigo ler o meu telefone celular. Entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda. Vou para o oftalmologista já semana que vem, já tenho consulta marcada, mas isso são sequelas da Covid e eu temo ainda não ter vencido a Covid. É uma coisa que a cabeça fica, a gente tem dados que muita gente que vai para UTI, principalmente entubado, que não foi o meu caso, parte deles, num determinado momento, volta a ter problemas de saúde, problemas pulmonares e que vão a óbito. Então, é uma coisa muito complicada. Eu espero ter vencido a Covid. Então, continuo me cuidando. E um desafio que eu me propus foi tentar ser um ser humano melhor. Eu tenho muita consciência que eu recebi uma segunda chance, entendeu? Que eu nasci de novo quando eu saí, ainda de cadeira de rodas e ainda com cilindro de oxigênio, do hospital de Naviraí, depois de 30 dias de internação.
Uma nova vida, né, Fernando? É uma oportunidade que muitos queriam, às vezes não tiveram, porque... e está sendo proporcionado para você, né?
Sim. Eu saí do hospital, entrei no carro, daí eu falei para quem estava comigo naquele momento, eu falei, vamos dar uma volta na cidade, eu quero ver a cidade. Durante os dias que eu passei dentro do hospital, eu sentia muito medo de não ver a rua novamente, de não ver as pessoas, de não ver minhas cachorras. Entendeu? Como você falou, entendeu? De não fazer coisas que eu queria fazer. É curioso, durante o tempo que eu estava internado, que eu estava na UTI, teve a final da Libertadores, o Santos jogou a final da Libertadores, e eu já estava com a doença, e eu estava conversando com o presidente do Santos para que eu foi liberado alguns lugares para as duas torcidas, para que eu fosse para o Maracanã assistir o jogo. E curiosamente, no dia da final, eu estava na UTI e sequer assisti o jogo, e fui saber do resultado 2 dias depois, entendeu? Você valorizar pequenas e grandes coisas da vida, você deitar na sua cama, você acordar, você estar ao lado das pessoas que você ama, entendeu? Você fazer as coisas que você gosta, você valoriza muito isso, porque tá preso dentro de um hospital. E como eu disse, e eu gosto de frisar, houve dias que eu tinha certeza que eu não sairia do hospital. Então, você poder resgatar, você poder reviver tudo isso, é uma sensação muito forte e indescritível. Eu tenho aproveitado cada minuto da minha vida depois que eu saí do hospital.
Se você pudesse definir tudo que você viveu em uma palavra, Fernando,
Eu acho que é gratidão. É gratidão a quem cuidou de mim. Porque eu sei que eu fui um privilegiado, junto com os outros pacientes que estão em Naviraí, da forma que são tratados, da forma que são atendidos pelo corpo clínico do nosso hospital. Eu não consigo. Eu ligo para o Dr. Felipe todos os dias para falar como eu estou, para falar sobre a minha... Eu furo meu dedo 3, 4 vezes por dia para ver como é que está a minha diabetes, para passar os números para ele, para dizer o que, que eu comi, entendeu? E eu sei que isso foi fundamental. Eu não trocaria a forma que eu fui atendido de forma alguma, porque eu sei que foi diferenciada e eu sei que não sou eu, que é a forma que acontece lá no nosso hospital e que me dá muito orgulho de saber que a gente ainda pode acreditar. Mas a palavra que me define isso, que define todo esse momento, é gratidão, porque tudo aconteceu no momento certo. Dos exames que detectaram que eu não estava bem, a internação na UTI, ao processo de recuperação. E lembra que no começo eu falei que eu queria ir embora todos os dias? Quando eu voltei da UTI, eu conversava com o Felipe e dizia para ele, eu não vou te pedir para ir embora, entendeu? Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, porque eu quero sair daqui e nunca mais voltar, né? Eu acho que é esse o meu enfrentamento diante dessa doença terrível.
Fernando, em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe aqui da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa Vida Saudável. E os microfones da rádio estão abertos para você deixar o seu alerta para os nossos colegas aqui da Assembleia que conhecem você. Há muito tempo você esteve presente aqui na casa, todos os dias. Pode deixar sua mensagem aqui para a nossa equipe e também para a equipe aqui da Rádio Assembleia e de toda a casa.
Então tá, Regiane, agradecer você pelo carinho dessa entrevista. Eu quero dar um abraço no deputado Paulo Correia, uma pessoa que eu considero muito, um amigo. Agradecer a preocupação, conversamos várias vezes durante a minha internação. A solidariedade do deputado Paulo foi algo que eu nunca vou esquecer, o carinho com que ele dirigiu para mim, então eu sou muito grato. Cumprimentar toda a equipe de comunicação da Rádio Assembleia, cumprimentar Karine Cortes, a responsável aqui pelo setor, agradecer o convite, agradecer meus ex-colegas, como eu disse, foram 18 anos caminhando nesses corredores. Eu confesso que eu não conhecia essa ala aqui, é nova, né? Eu ainda, como é que chama, transitar aqui dentro da Assembleia é algo muito forte. Eu sinto muito falta do deputado Nevan. Foram 18 anos muito fortes. Eu construí minha vida aqui dentro com ele. Então, às vezes é difícil estar aqui na Assembleia. É algo que eu... é um fantasma que talvez eu tenha que enfrentar, andar aqui dentro desse prédio que já me trouxe muita alegria, muita satisfação e que faz parte da história da minha vida. E dizer aqui pros nossos colegas de trabalho a mesma coisa que eu tenho dito quando eu vou para a rádio e na Viraí, na condição de gerente executivo da prefeitura: cuidem-se, entendeu? Se puder ficar em casa, fiquem, não aglomerem, não façam festas, não façam aquele churrasco gostoso que a gente gosta, faça para você dentro de casa, porque a Covid é uma doença, eu acho que mais do que terrível, eu vou pedir licença para usar o termo, uma doença maldita que mata e não escolhe as suas vítimas. Então é isso, e vamos tentar celebrar a vida, valorizar a vida, ser feliz hoje da maneira que dá, para que quando isso passe, oxalá a gente consiga ser vacinado, né? Que essa onda de negacionismo que a gente vive, de pessoas imbecis passe, que as pessoas imbecis passem, que a gente possa acreditar mais na ciência, que a gente possa acreditar mais na medicina e que a gente possa, o mais rápido possível, retomar as nossas vidas. Então é isso, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Esse é um assunto que ainda me emociona, que ainda me machuca, e pedir a Deus que eu ouvia isso, que sopre os pulmões das pessoas que estão sofrendo, porque essa é uma dor que a gente fala assim, eu não desejo para o meu pior inimigo. Acho essa expressão às vezes até chula. Isso é uma dor que as pessoas, que os seres humanos não precisavam passar. É um pouco de responsabilidade de cada um, que a gente possa ter bom senso e ser feliz. Muito obrigado, Regiane.
Obrigada a você, Fernando. Durante toda essa entrevista não tem como não se emocionar, né? Ouvir você contando, e a gente que te acompanha, conhece você há muito tempo, sabe de toda a sua garra, seu profissionalismo, sabe de todas as suas lutas, né? E obrigado, ouvintes, pela audiência. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web por meio do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lênis e é reprisado durante toda a programação da rádio.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.